Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Um bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinharas. Um bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Um bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. Um bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E um bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Bom dia para todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia aí para o companheiro Zé Geraldo e Socorro na escuta do programa no sítio São Bento, ali no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros do assentamento Patativo do Açaré, da Associação dos Agricultores e Agricultoras, presidente Roberto Lima, aos companheiros lá do Campo Comprido, também na escuta do programa, né, tem muitos servidores que também moram lá no Campo Comprido, o meu amigo João Batista e Lela lá em Cacima de Areia, ao Isidro Martins, né, lá na Serra Preta, escutando o programa Sem Fempe para Todos, a minha amiga Maria José, a Lila, ao amigo Sebastião, em Cacimba de Areia, também na escuta do programa Sem Fempe para Todos, a Domício, a Preta, a Geneva, lá na Ipueira, município de São José dos Pinharas, na escuta do programa Sem Fempe para Todos. A todos os diretores do Sem Fempe, a toda a direção do Sem Fempe, diretoria, conselho fiscal, conselho de representantes, delegados sindicais, a todos os companheiros e companheiras que no dia a dia tocam essa luta com a gente. Quero aqui esclarecer para vocês a ausência da nossa presidente Carminha. Ela está com a filha, né, na maternidade, e está lá dando esse apoio, né, por isso que não está aqui no programa com a gente, tá certo? Mas brevemente estará retornando aqui ao programa Sem Fempe para Todos. Então, dizer a vocês que as atividades do sindicato continuam sendo realizadas, estamos realmente fazendo esse grande esforço de visitar a base, de realizar as assembleias nos municípios, de reunir todas as categorias aqui em Patos, inclusive com a participação efetiva, não apenas em Patos, mas também nos outros municípios, assembleias com a participação excelente, né, dos associados e associadas à nossa entidade sindical. Inclusive, nós estivemos aqui na última segunda-feira, dia 9, no município de Junco do Seridó, onde realizamos uma excelente assembleia do Sem Fempe. Agradecer aqui aos companheiros Paulo e Orlando, né, que fizeram a mobilização lá em Junco do Seridó, uma reunião importante, com um atendimento jurídico presencial. Muitos servidores receberam seus valores, outros já têm alvará liberando, né? Outras ações que também a gente está entrando na justiça contra a Prefeitura de Junco do Seridó. Também realizamos uma excelente Assembleia Geral na última terça-feira, dia 10, no município de Emas, precisamente no auditório Aprígio Alves Pereira. E são muitos problemas em Emas, né? A começar pela perseguição política. Isso mesmo. Perseguição política por parte da gestão municipal contra as professoras. Contra as professoras. Inclusive, 5 transferências imorais, irregulares, sem necessidade. Professor efetivo sendo trocado por contratado, justamente com o único objetivo da Secretaria de educação e também da própria prefeita em perseguir esses servidores e servidoras. É lamentável, né, que a prefeitura de Emas passe para um expediente desse. Porque eu acho que a pior das coisas é justamente a perseguição política aos servidores. Porque esses prefeitos, essas prefeitas, os políticos, os que estão no poder, eles escolhem os seus candidatos livremente, né? Ninguém dá pitaco, cada um vota em quem quiser. Mas aí quando é o trabalhador e trabalhadora, tem que votar naqueles e naquelas determinados pelos que estão no poder. Isso é assédio moral, isso é contra as leis trabalhistas em nosso país. Então é por isso que nós estamos, inclusive, acionando a justiça, né, contra a Prefeitura de Emas, para que deixe de praticar essas perseguições às professoras. Professora com mais de 10, 20 anos em determinado local de trabalho, sendo perseguido. Isso é uma vergonha. Eu me envergonharia se eu fosse gestor municipal, certo? E tá com atitude dessa sem necessidade. E aí é com apoio, certo? É com conhecimento da prefeita Anete Loureiro, porque ela é a prefeita. Então, se a secretaria faz isso, qualquer secretário faz isso, é porque ela está concordando. Eu lamento, eu realmente não esperava que chegasse a essa situação no município de Emas. É uma vergonha você estar ocupando a justiça para reparar uma perseguição a uma professora, a um servidor público, que realmente bota a máquina pública para funcionar. Não é secretário nem prefeito que bota para funcionar a máquina pública, não. Certo? Porque essa turma trabalha pouco. Quem coloca a máquina pública para funcionar é justamente os servidores e servidoras, certo? Efetivos, contratados, terceirizados, né? Porque se fosse depender, não funcionava era nada por parte dessa turma que realmente está no poder. Mandar eles sabem, agora fazer é difícil. Além de não fazerem, ainda fica perseguindo. Mas nós discutimos também em Emas a retirada lá em 2016 do quinquênio dos servidores e servidoras. Foi pelo ex-prefeito segundo. E até agora também a atual prefeita não mandou um projeto de lei para a Câmara para implantar o quinquênio dos servidores e servidoras, né, que inclusive quem, os valores ficaram congelados. Você olha a maldade que é feita nesse município contra os servidores e servidoras. 2016, certo? Fizeram realmente isso com os servidores e servidoras do município de Emas, aprovado pela Câmara Municipal, né? Porque quando eles não têm maioria na Câmara, eles conseguem, certo? Eles conseguem. A mesma situação se deu em Areia de Baraúnas. A Areia de Baraúnas, a ex-prefeita Dequinha, mandou um projeto de lei no mês de dezembro, retirando, acabando com o quinquênio dos servidores de Areia de Baraúnas. Lá também está o desmantelo, porque a única diferença da atual gestão para a anterior é que não persegue o servidor, mas não tem nenhum ganho real para os servidores também em Areia de Baraúnas, certo? Então, do grupo anterior, o grupo político anterior, para esse, a diferença é que esse atual não persegue, mas também não assegura direito dos servidores. Não inova, não melhora, mantém o que está, só o pagamento em dia e não persegue, né? Porque na gestão anterior perseguia, certo? Inclusive atrasava salário algumas vezes. Agora não tivemos mudança. Então 2016 aconteceu em Emas e também no município de Areia de Baraúnas, ou seja, acabando com o quinquênio. Porque vereador não recebe quinquênio, prefeito não recebe quinquênio, vice-prefeito não recebe quinquênio, tá certo? Secretário que é comissionado não recebe quinquênio. Então essa turma não está nem aí, né? Para fazer a maldade contra os trabalhadores e trabalhadoras, as câmaras aprovam. Mas aprovam tranquilamente. Aprovam tranquilamente. Né? E eu cito um exemplo bem concreto, aqui de Patos. Na legislatura passada, eu e o vereador Jamerson fomos excluídos, retirados, de participarmos do Patos Prévio. A gente estava lá representando a Câmara no Patos Prévio. Eu e o Jamerson, nós fomos retirados. E a Câmara, os vereadores, votaram pela retirada nossa. Imagina o projeto.
Os caras votam para tirar até uma participação da Câmara, imagina outras coisas. Então é o que a gente tem, e essas câmaras aí foram eleitas com a participação dos servidores e servidoras. Tá entendendo? Muitos servidores e servidoras votaram nessas criaturas que realmente não tem nenhum compromisso com a gente. Aí muitas vezes vem cobrar do sindicato. Chega do sindicato, inclusive tem uns que, se o sindicato não resolver, eu vou sair. Agora a gente não sai do emprego, né? Mas tem todas essas dificuldades e o servidor e servidora tem que se conscientizar. Tem que se conscientizar de pelo menos votar no menos ruim. Não votar nesse povo que massacra, né, durante 4 anos. E de 2 em 2 anos está pedindo voto. Esse ano é voto aí para presidente da República, para 2 vagas para senador, para deputado estadual, para deputado federal e para governador. São 6 votos esse ano. Cada um vai votar para estadual, federal, 2 vagas para senador e o governador e presidente da República. 6 votos. Né? Agora veja se escolha pelo menos o menos ruim, né? Porque parece que tem servidor que é massacrado, que escolhe o pior. Né? Primeiro, essa turma aí que os prefeitos estão apoiando e esses prefeitos estão fazendo essas maldades com os servidores, né? Faça uma reflexão, vocês vão continuar apoiando esse povo? Ah, porque eu sozinho... Não interessa. Não vota nessa gente. Agora não vota em branco, nem vota em nulo, não. Certo? Que também é outra barbaridade. Escolha um e vote. Certo? Agora esse negócio de votar branco e nulo, eu não vejo nenhum rico votando nem branco, nem nulo. Ele escolhe os seus e ainda engana os pobres. Essa é a verdade. Então essa questão de EMAs a gente vai tratar juridicamente, né? Essa perseguição às professoras, das 5, 2 já procuraram para a gente acionar a justiça, as 3 não sei porque está esperando, certo? Mas uma reunião que a gente discutiu também a periculosidade, né, para os vigilantes lá em EMAs, tem a questão do plano de carreira e salário do magistério, tem a questão do piso nacional para os garis, auxiliar de serviço, tem um pessoal que o contra-cheque ainda não está correto, com o Fundeb 70, quem trabalha em escolas e creches, certo? Tem uma série de demandas em EMAs que a gente realmente tratou com os servidores e vamos encaminhar, tá certo? Então nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Meu coração endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando. Meu corpo derretia de paixão. Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção. Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder. Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber. Endoideceu meu coração, endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração, endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando. Meu corpo derretia de paixão. Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção. Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder. Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber. Thank you.
Você endoideceu meu coração. Endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você, você endoideceu meu coração.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos e amigas, na última quarta-feira, dia 11 de março, nós fizemos uma excelente atividade durante o turno da manhã e também à tarde na formação dos profissionais do Magistério Público do município de Patos, precisamente no Alteplay. Nós fizemos a entrega do material, o nosso jornal Alô Servidor, do nosso calendário de atividades. Também no jornal contém a pauta de reivindicações dos servidores e servidoras de Patos e região. Distribuímos lá todo o material de campanha salarial, que tem como tema Quem vem com a base não cansa, e realmente uma formação que atingiu aí mais de 700, eu acho que tem uma média de 700 professores e demais profissionais de magistério, presença inclusive do prefeito Nabu, que eu entreguei o material de campanha salarial para ele, né, e pedi inclusive que no dia 31 de março, é o lançamento da nossa campanha salarial, nos recebesse para atender às nossas demandas, né? Também a presença lá do vice-prefeito Jacó, que deve estar assumindo a prefeitura aí, né, a partir do dia 4 de abril. Também fiz a mesma cobrança. A presidente da Câmara Municipal é Tide Eduardo, que também, ao entregar o material, eu cobrei o retorno ao nosso ofício, que foi encaminhado para a Câmara solicitando o aumento de 20% para linear, né? Aumento linear para todos os servidores e servidoras da Casa Juvenal Lúcio de Souza, certo? E entreguei o material aos professores, demais servidores que estavam lá presentes, uma grande receptividade, né? O pessoal satisfeito, né? O sindicato realmente está presente. E é justamente isso que nós estamos retomando, né, esse trabalho de visitar as bases, aos locais de trabalho, aos eventos que são promovidos, especialmente nesse período de planejamento, de formação de professores. A gente está aproveitando, né, para manter, fazer também esse contato. Ou seja, tem atividade, o sindicato está lá presente. Então, é importante, né, essa mobilização, né, que está sendo feita pela direção do Sinfemp. Mas também nós constatamos a necessidade de realização de concurso público, né, porque aqui em Patos nós temos aí 2.853 contratados e apenas 2.037 efetivos. Então é totalmente desproporcional. E ainda tem um pessoal do processo seletivo, ainda tem um pessoal que é microempreendedor individual, ainda tem os comissionados. Então, nada justifica, né, um concurso para apenas 200 vagas e não vão chamar nem esse número de professores. Olha, só no magistério tem mais de 500 contratados. Então, tem que se fazer concurso público aí para auxiliar de serviço. Está uma carência enorme nessas escolas e creches. A creche Manuel Quinídio não tem auxiliar de serviço, merendeiras suficientes. Como é que vai botar uma creche para funcionar com 3 servidores de manhã e 3 à tarde, né? Então é impossível. A creche Tia Lucy, outra dificuldade, certo? Com o reduzido número de servidores, né? A escola Alírio, né? Que escola inclusive que tem extensão, porque todos aqueles alunos do São Judas Tadeu agora estão nessa área, porque não tem uma escola ainda lá no São Judas. Então, veja bem, é preciso que se faça concurso público aqui em Patos para auxiliar de serviço, para merendeira, para vigilantes, né, das escolas, de creches, de UBSs, certo? É porque eu acho, porque eu defendo inclusive essa questão de concurso público. Nós não somos contra o contratado, mas nós defendemos o concurso público, né? Porque você tem os seus direitos, né? O efetivo tem a insalubridade, o contratado não tem. O efetivo tem gratificação, o contratado não tem. Então o contratado só ganha, na verdade, o salário mínimo. Além disso, nós temos alguns problemas aí em alguns locais de trabalho, inclusive com o contratado, né? Como é que você tem problemas com a justiça e você está trabalhando no município, né? Inclusive nós tivemos situações de violência na UBS Verônica Vieira contra uma servidora efetiva. E qual a medida que foi tomada? A transferência da criatura para outra UBS. Então não tem lógica uma coisa dessa, isso tem que se apurar. Eu estou recebendo denúncias no Sinfep que tem gente que responde na justiça que está como contratado, inclusive na Secretaria de Educação, gente que foi condenada. Então não justifica uma coisa dessa. Inclusive tem lei aqui em Patos que não permite isso. Então tem que fazer concurso público para vigia, para auxiliar de serviço, para merendeira, para técnico administrativo, para professores, para supervisores, para coordenadores, cuidadores sociais. Tem que ser feito concurso público para todo esse pessoal, para motorista, para condutor de ambulância. Então tem que ser feito isso, acabar com essa farra de contratações sem concurso público, ou senão esse processo seletivo, que isso aí, gente, é uma malandragem dos prefeitos e prefeitas para colocar os seus. Essa que é a verdade, né? Inclusive as próprias direções de escola deveria acontecer o quê? Eleições diretas, mas eles fazem o processo seletivo para manter os mesmos, as mesmas caras, as mesmas criaturas. Inclusive algumas aqui praticam irregularidades, certo? De forma, além do autoritarismo, né, com os servidores e servidoras, ao invés de serem afastadas de uma escola, de uma creche, de uma direção, ao contrário, são transferidos para outra creche, para outra escola, para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Então tem que acabar com essa farra de contratações, de processo seletivo. Certo? Eu acho interessante é que o próprio Tribunal de Contas sabe as irregularidades, mas não toma nenhuma atitude. Como é que Patos tem 2.853 contratados, que é permitido 30%, por exemplo, se tem 2.000 efetivos aqui em Patos, 2.037, então dois, vamos botar 2.000. Então a Prefeitura só poderia contratar 30% de 2.000, que daria o quê? 600, tem 2.853. Né? O tribunal não está nem aí, gente. Essa turma está aliada das gestões municipais. Aí faz um termo de ajustamento de conduta, alertando os prefeitos que não pode. Não, já sabe que não pode? No caso, seria determinar que essas prefeituras realizassem concurso público. Eu pergunto aqui: onde danado cabe 539 contratados em São José dos Pinhais? Me diga. 539 contratados em São José dos Pinhais. Primeiro é Paz, com 2.853, segundo São José espera com 539 contratados. E por aí vai essa esculhambação. Isso é um absurdo. É um absurdo. Aí você vai lá, é a parentada toda. Essas escolas integrais agora, escola integral em cada município, os prefeitos deveriam, antes de tudo, fazer uma consulta aos professores que estão na ativa. Vocês querem ir para a integralidade? Vocês querem trabalhar amanhã e tarde para ganhar mais? O que é que eles fazem? Nenhuma consulta. Ele já contrata outra pessoa para aumentar o número de quê? De aliados, de voto nas eleições. Está claro. Está claro. É isso que vem acontecendo. E não se toma uma atitude sobre essa situação. É lamentável. É lamentável. Os prefeitos e prefeitas estão fazendo o que querem. Agora você vê uma coisa diferente no governo do estado da Paraíba. É concurso atrás de outro. É um concurso atrás de outro. Agora mesmo, mais de 1.000 empossados. Olha, professores. Então é preciso, não estou colocando essa questão de paz, mas é justamente a situação de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São José dos Pinhais, de São Mamede,
né, de Santa Luzia, de Várzea, de São José de Sabugi, de Junco do Seridó, de Tenório, de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água. Então, os 23 municípios é da mesma linha. Tem que fazer concurso público, mas não fazem. Porque é bem melhor você contratar um parente, um amigo, uma amiga, um correligionário, aquele que votou em você, aquele que vai votar esse ano no seu candidato, do que realmente fazer concurso público, né? E aí eles alegam mais o seguinte: não, mas aí o concurso público, eu fiz o concurso público aqui, é empate, só vem gente de fora. Não tem nada a ver, o concurso é público, né? Você pode vir lá de São Paulo fazer o concurso aqui, qual a dificuldade? Né? Mas eles não querem fazer, porque acima de tudo eles pensam, sabe o quê? Num voto, num voto. E aí os servidores realmente saem prejudicados, saem prejudicados. Outra situação, as condições de trabalho, gente. Tem sala de aula com 28 alunos, certo? Tem 6 alunos autistas, aí ficam lá 7 pessoas dentro de uma sala de aula, né? Com 28 alunos, vai para 35. Eu quero saber as condições de trabalho aqui em Patos, por exemplo, uma situação dessa. Como é que você vai desenvolver dentro de uma sala de aula 6 alunos autistas para você realmente oferecer o melhor para eles? É praticamente impossível. Eu defendo a inclusão, inclusive tem que ser assim mesmo. Agora, você pode reduzir o número de alunos autistas por turma e também o número de alunos, né, que se matriculam normalmente. Então, se tem, poderia ser o quê? Uns 3 por turma, tudo bem, mas você colocar 5, 6, certo? Como é que você vai trabalhar desse jeito? As creches, gente, também superlotadas, sem condições, né? Sem condições. As condições de trabalho são as piores, né? Eu fico aqui imaginando, eu visitei alguns locais, realmente preocupante, né? Preocupante. Muitas auxiliares de serviço doentes, muitas merendeiras doentes, certo? E vai para essa junta da maldade de Patos, que isso não é junta médica, não tem nada de humano aí, massacra ainda mais, muito mais. Se você levar um atestado de 60 dias, reduz para 30, de 30 para 15, de 15 para 7, de 7 manda você trabalhar. É desse jeito que está acontecendo aqui, né? Então, por isso que a gente está realmente observando, né, essa situação dramática aqui no município de Patos e outros municípios, né, que as condições de trabalho, o serviço público que está oferecendo para a população é preocupante, é preocupante. Então, por isso que a gente sempre defende aqui, historicamente a gente defendeu o concurso público. Outra coisa, esse concurso de Patos ficou a turma na reserva, né? O banco de reserva. Então, se tem um banco de reserva, vamos supor que tem aí 1.000 pessoas no banco de reserva, que a prefeitura convoque 200. Tem 800 no banco de reserva, não tem? Esse pessoal deve ser chamado. Por que não? Não é na reserva, mas a reserva não entra no jogo, não é? Fica só lá, né? Ou seja, o reserva, ao invés de ser titular, quem passa a ser titular que não fez nenhum concurso público é justamente o contratado, o terceirizado, o microempreendedor individual, o do processo seletivo. Não, tem que se pensar essa questão também aqui, né? Então, nós vamos encampar essa luta para que todos esses companheiros e companheiras sejam efetivados, certo? Se você criou o banco de reserva, é para chamar. E é para chamar quando tiver vaga. E não tem vaga? Vamos chamar. Então, é realmente essa luta que nós devemos travar. E esses companheiros e companheiras que fizeram o concurso, que foram aprovados, que ficaram no banco de reserva, fiquem atentos, né? Acorde aí para Jesus, porque senão vocês não vão ser chamados nunca. Então, ficar muito atento nessa questão. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Pra você,
quando eu olho pra você,
eu não sei me controlar.
Eu não sei me controlar.
Não seguro o meu desejo.
Não seguro o meu desejo.
Fico doido doido pra te amar.
Fico doido pra te amar.
Os teus olhos têm amor.
Os teus olhos têm amor.
O teu jeito tem prazer. Todo mundo quer provar.
Todo mundo quer provar.
O sabor que tem você. Quando eu olho pra você,
quando eu olho pra você,
eu não sei me controlar,
eu não sei me controlar,
não seguro o meu desejo,
não seguro o meu desejo,
fico doido pra te amar,
fico doido pra te amar,
os teus olhos têm amor,
os seus olhos têm amor,
o teu jeito tem prazer,
o jeito tem prazer,
todo mundo quer provar. O sabor que tem você.
O sabor que tem você.
Ah, eu vou, eu vou. Vou tentar ficar contigo. Eu vou, eu vou. Quero se correr perigo. Eu vou, eu vou. Quero ter essa paixão. Ah, eu vou, eu vou. Me perder nesse romance. Eu vou, eu vou. Se você me der uma chance. Eu vou. Meu coração.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é. Continuando aqui as nossas atividades, na última sexta-feira, no turno da manhã, nós realizamos uma Assembleia Geral no Sinfemp, precisamente uma reunião com os agentes de combate às endemias no município. Inclusive, quero agradecer aqui ao secretário Leondas, que liberou os agentes de combate às endemias, mas nem todos vieram para a reunião, né? Agora, muitas vezes, os que não comparecem são os que reclamam mais, né? Reclamam mais. Então, foi uma reunião importante, que os agentes de combate às endemias e também tem agentes comunitários de saúde filiados ao Sinfemp aqui em Patos. Aqui nós temos uma média de 55 agentes filiados. E aí a discussão foi justamente sobre as condições de trabalho, as áreas que esses companheiros e companheiras estão trabalhando, a falta de condições de trabalho e os gestores municipais conseguiram jogar a população contra os agentes de combate às endemias, contra os agentes comunitários de saúde. Eu vou colocar aqui a questão dos agentes de combate às endemias, até quando eu falo aqui no programa, tem uns companheiros que me ligam e dizem, rapaz, você ainda defende essa turma que faz tanto tempo que não pisa nem aqui em casa e tal. Mas veja bem, por que o agente de combate à endemia não está subindo lá na sua caixa d'água para verificar tudo? Porque não tem sequer uma escada. Não tem carro disponível. Não tem estrutura de trabalho. Certo? Os agentes de combate às endemias em Patos fazem o trabalho sozinho de visitas. Outra dificuldade, o número de casas fechadas aqui em Patos não é brincadeira. Porque temos latifúndios urbanos. Esses que constroem, certo? Nos bairros, certo? E aí é o seguinte, o aluguel dessa casa vale R$300, ele bota para 600. A casa cai e ele não aluga, porque ele não precisa, certo? E essas casas estão fechadas, prejudicando aos demais moradores. Que a prefeitura, inclusive, tem um poder de polícia para agir, mas não age. Por que não age? Para não perder voto. Aqui é tudo pensando no voto, tudo. Se contratar um ou uma para o município, voto. Certo? Qualquer ação desses prefeitos e prefeitas, não é só paz, não. É justamente pensando, vou perder voto ou vou ganhar voto? Se vou perder, não, deixa a desgraceira aí. Deixa o esgoto aí a céu aberto. Né? Você está vendo aquela situação ali no Jatobá, aquele esgotão em frente à UBS, atingindo um restaurante, certo? Um restaurante, arregaçado lá a calçada. Gente, faz mais de 20 dias que a imundice toma de conta ali. E não tem prioridade. Não prioriza. Eles continuam da mesma maneira. Pega um ferro, enfia lá dentro do esgoto, secou um pouquinho, eles vão embora. Aí já faz a medição para receber o dinheiro e com 3 dias estão lá de novo, que não resolveu. Então é dessa maneira que tá funcionando. Então veja bem, essa situação dos agentes de combate às endemias também estão sendo negados os seus direitos. Os agentes de saúde de endemias perderam a gratificação que recebia de 40%, foi reduzida para 25%. Foi 25%. Então regrediram. Né? Inclusive, na época, eu apresentei uma emenda para manter os 40%. O prefeito retirou o projeto da Câmara, certo? E aí foi Carminha e Bosco assinar o documento pedindo para que eu votasse. Uns 25% para os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde não perderem tudo. Então, nós precisamos de condições dignas de trabalho, nós precisamos que esses agentes de combate às endemias, além de receber o piso, né, também tenham essas condições dignas de trabalho, certo? Que as áreas que estão realmente descobertas sejam feitas novas contratações, aí tem que ver a questão de concurso público, certo? Para ver essas pessoas, ou processo seletivo, tem que ver a forma aí, porque os agentes de saúde de endemias pode ver outras modalidades de contratação. Mas veja bem, tem que resolver essa situação. Aí tem a questão central, que é justamente as progressões horizontais e verticais. Ora, o plano de carreira e salário da saúde é de 2013. Então, os agentes de saúde de endemia e demais servidores da saúde que já trabalhavam, eles não podem esperar, antes de 2013, eles não podem esperar 3 anos, que eles não estão em estágio probatório. Agora, quem está no estágio probatório, o plano só começa realmente a funcionar para o servidor e servidora depois de 3 anos. Agora, quem já estava lá no município trabalhando não tem nada a ver, certo? Completou o seu tempo de 2013, passa a valer o seu direito, ele não vai esperar 3 anos. Aí tem toda essa situação, o descumprimento do plano de carreira e salário da saúde, não só os agentes de combate às endemias, mas também outros servidores, e foi realmente uma demanda, né, da categoria. A outra foi agilizar essas ações da justiça, porque a gente já está observando aí que até agora não foi resolvida a situação. E aí ninguém vai perder. É a questão de um terço de férias. Quem não entrou com a ação de 2018, prescreveu, não tem mais jeito. Essa semana apareceu uma servidora no sindicato. Digo, não tem mais, prescreveu. Você só pode reclamar os últimos 5 anos. Certo? Quando todo mundo recebe, a servidora aparece. Digo, não tem como, minha jovem. Não, porque o advogado tal disse que tem. Eu digo, então entra com ele, porque ele vai comer só o seu dinheiro. Mas não vai resolver. É 5 anos para entrar com a ação. Então, por isso que a gente tem uma reunião muito importante. Eu quero agradecer aqui a todas as companheiras e companheiros, especialmente o Raniero, o Alain, que fizeram a articulação, e nós constituímos uma comissão para tocar esse trabalho dos agentes de combate às endemias aqui em Patos. Mas na sexta-feira à tarde nós fizemos uma Assembleia Geral num recanto nordestino, lá em Assunção, né? Uma excelente participação dos servidores e servidoras. Quero agradecer a todos os dirigentes do sindicato lá, em Assunção, certo? Nós vamos programar uma atividade lá, uma reunião maior, mais no final de semana, porque lá em Assunção tem muitas dificuldades. Para você ter uma ideia, nós temos uma média de 10 professores e demais servidores que moram em Taperuá, outros moram em Tenório, certo? Outros moram em Salgadinho, né? E aí dificulta, na verdade, essas reuniões. Então nós vamos realmente ver uma nova data ali, que contemple, que tenha como participar todos os companheiros e companheiras, né? Mas lá em Assunção avançamos na insalubridade, os coveiros já recebem, o pessoal da infraestrutura recebe, e nós vamos realmente ver essa insalubridade para as auxiliares de serviço, merendeiras, e também a questão do piso nacional para os garis, né? Para as auxiliares de serviço, dentre outras categorias. Realizamos também ontem a reunião no município de Catingueira, no auditório professor Gilbamar Gomes, uma reunião muito importante, inclusive com a presença do jurídico, porque tem inclusive recursos, né, dinheiro para receber lá do município, o precatório, que contempla mais de 200 servidores e servidoras em Catingueira. Reunião muito importante, né? Agradecer aqui ao Edivan, à Vera, a todos os companheiros e companheiras que realmente contribuíram para a realização dessa reunião. Mas amanhã continua. Amanhã nós estaremos realizando às 4 horas da tarde na Escola José Braz, em Café do Vento, em Passagem, né? Passagem. Mais uma Assembleia Geral com todos os servidores e servidoras, inclusive com a presença da nossa assessoria jurídica. No dia 17, terça-feira, 3 horas da tarde, será a vez de Salgadinho. Vocês aí de Olho d'Água da Viração, que eu visitei, São José da Batalha, né? Serraria. Então, toda essa turma aí dos povoados e distritos e de Salgadinho, participe dessa nossa Assembleia, terça-feira, às 3 horas da tarde. Inclusive, sexta-feira, quando eu estava indo para a Assembleia de Assunção, me encontrei lá com o nosso dirigente sindical, o professor Josinaldo Gomes. Estava lá, todo equipado, indo para a academia, né? Ele é proprietário de uma academia em Salgadinho. Então, nos encontramos logo na saída ali do Serraria. No dia 18, quarta-feira, às 4 horas da tarde, estaremos em São Mamede, no auditório da Escola Lúcia de Fátima. Então, todos os servidores e servidoras de São Mamede, participem da nossa Assembleia Geral, quarta-feira. E na quinta, a gente é a turma aqui de Patos, né? Todos os servidores e servidoras, com exceção da Educação e Saúde, certo? Com exceção da Educação e Saúde. Mas se tiver algum companheiro que não participou da reunião, pode participar também. É aberta. Servidores da infraestrutura, serviços públicos, meio ambiente, agricultura, da administração, do planejamento, gabinete prefeito, que trabalha na prefeitura, ou seja, todas as secretarias de transporte, de cultura, e todos os servidores e servidoras estão realmente convidados para a nossa Assembleia no auditório do Sinfemp às 4 horas da tarde, viu? Venham participar, estaremos esperando vocês com o maior prazer. Já na sexta-feira estaremos no município de Várzea, dia 20, no auditório do CRAS, às 4 horas da tarde. Dia 21, sábado, o dia todo em Olho d'Água, 9 da manhã e às 2 da tarde. Vamos fazer lá na sede do Sinfemp a nossa Assembleia Geral. De manhã estará atendendo o Dr. Damião Guimarães e à tarde, Dr. Alexandre Oliveira. No dia 23, na segunda-feira, em Malta, na Escola Estadual. A reunião estava marcada para 4 horas, mas nós vamos fazer às 5 horas, porque a escola só pode ser liberada a partir das 5 horas. Malta, segunda-feira, dia 23, né? Na verdade é de amanhã a 8 dias, né? Dia 24 de março será a vez de Tenório, na Câmara Municipal. Muitos problemas em Tenório, servidor sendo demitido, né? Mesmo o prefeito que foi afastado, mas demitiu o servidor, assinou a demissão, ele estando afastado. Acontece tudo nesse município. A dia 25, São José de Espinharas, às 4 horas da tarde, na Câmara Municipal. Eu quero fazer um chamamento aqui a todos os servidores de São José de Espinharas. Os que trabalham na escola Flores, na escola de Flores, que trabalham no município, e demais comunidades aí, escolas que funcionam na zona rural, especialmente na base urbana, né? A turma lá do Titi Gomes participar vai ser na quarta-feira, dia 25 de março. No dia 26 estaremos em Quixaba, realizando lá a nossa Assembleia Geral na Câmara Municipal. Nós marcamos aqui para 11 horas da manhã, porque em Quixaba só funciona as coisas no turno da manhã. E dia 26, agendamos aqui para Vista Serrana, né? Vista Serrana, precisamente às 4 horas da tarde. Estamos vendo lá um local para reunião, que a Escola do Estado está em reforma, né? E uma dificuldade danada lá em Vista Serrana. A gente sabe o motivo, mas eu estou só acumulando para depois dizer a vocês o que está acontecendo em Vista Serrana, né? Porque eu acho que tem muita gente pensando que os servidores e servidoras do município de Vista Serrana são empregados de sua propriedade, né? Parece que estão tendo lá a Vista Serrana como uma propriedade privada. Privada. E na verdade não é. Os servidores são concursados, merecem ser respeitados, né? E no dia 31 de março, a nossa atividade principal aqui em Patos, que é justamente o lançamento da campanha salarial 2026. Quem vem com a base não cansa. Concentração a partir das 8 horas da manhã, na sede do Sinfemp, na rua 18 do Forte 140, bairro Santo Antônio, aqui em Patos. Então é importante a participação de todos os companheiros. Esse ano a gente fez camisa, a gente fez boné, certo? Vamos tomar aquele café reforçado da Carminha, depois sair em caminhada, fazemos a nossa atividade, entregamos a nossa pauta de reivindicações, certo? E tocar a luta, tocar a luta. O que for possível conseguir dialogando, tudo bem. O que não for possível, a gente vai judicializar. Vamos empurrar ações nessas prefeituras, certo? Prefeito não atende, não vamos ficar esperando, não. Vamos realmente judicializar, inclusive pegar um carro de som, fazer uma atividade do município, fazer uma visita, fotografar lá a situação dos servidores, né? E assim é, sucessivamente. Então o sindicato não vai ficar esperando a coisa acontecer. Com certeza vai fazer ela acontecer. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Amigo! Pro meu povo se alegrar, eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu surdo, parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Não deixa que a dor mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar. Meu surdo, bato forte no seu coro, só escuto este teu choro, que os aplausos vêm pra consolar.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, nós realizamos também, na última quinta-feira aqui em Patos, uma reunião com a categoria das recepcionistas e recepcionistas, né? Na verdade, são mais mulheres do que homens. Uma categoria que vem sendo massacrada aqui no município. Porque é uma categoria que está sobrecarregada com uma série de tarefas, certo? Porque tudo que acontece dentro de uma unidade de saúde passa para a responsabilidade da recepcionista. Se falta água, é recepcionista. que tem que pedir. Se o dentista ou auxiliar de saúde está ou não está, recepcionista. Se o médico veio ou não veio, recepcionista. Se o ar-condicionado está quebrado, quem chega para o conselho é recepcionista. Né? Então, veja bem, tudo que não presta, né, tudo que tiver de problema dentro do UBS, então está sendo repassado para recepcionista. Além disso, ainda tem a marcação de consulta, que é um verdadeiro inferno. O CISREG, um verdadeiro massacre para essas recepcionistas e recepcionistas. Né? Porque tira a ficha, devolve ficha, certo? E pior, quando tiram férias, tirar 30 dias de férias, todas as marcações ficam lá acumuladas. Por isso que você, que precisa de um atendimento, certo? De fazer um exame, quando a recepcionista tira férias, não tem quem substitua e os exames ficam lá, o pacote, para quando ela chegar, ter lá meio mundo de coisa para fazer. Porque não tem sossego. Não tem sossego. Não tem nem como ir ao banheiro. Não tem como beber uma água. Porque é cheio. Além disso, as condições de trabalho estressantes, as recepções não são climatizadas. Então, um verdadeiro inferno que essas companheiras e companheiros estão passando nessas unidades básicas de saúde. Além disso, o assédio moral permanente por parte dos pacientes. Porque meu exame não saiu. Olha, mas faz tanto tempo. Então, é preciso que se tome uma atitude em relação a essa situação. Né? Não tem, inclusive, a questão de melhoria salarial. As companheiras recebem a gratificação em companheiras de R$ 512,00, está congelada desde 2013. Certo? Gratificação congelada. Viu? A questão também da fiscalização, gente. Se tem um ponto eletrônico nas UBS, então o servidor e a servidora tem que assinar o ponto lá. Mas não tem um fiscal. Se chegar e a recepcionista estiver no banheiro, ele bota falta. Bota falta, ele não procura saber não. Cadê a recepcionista? Tem no povo lá. Dessa maneira. Usando de má fé. Se tem um ponto eletrônico, certo? É lógico que o servidor, né, tem que realmente assinar o seu ponto lá. Mas não, a fiscalização que é feita, colocando faltas, muitas vezes em quem está trabalhando. Foi o caso da nossa auxiliar de saúde bucal, Helenilda, lá do Noé Trajano, da UBS do Noé Trajano, sofrendo penalidade de falta. A gente fez a denúncia do Ministério Público. Está rolando aí, certo? A Secretaria de Saúde, a desculpa mais esfarrapada, né? Então vamos acionar. Não tem climatização sobre as marcações dos exames de consulta, como eu já falei, uma desgraceira. Progressão vertical sendo negada. E não tem ferista para quem tirar férias. Então, se você tira férias, tem que ter uma pessoa para cumprir o seu papel lá. Será que com 2.853 contratados na Prefeitura de Passos, não tem quem tira a férias de uma recepcionista ou um recepcionista no OBS dessa? É brincadeira, gente. É brincadeira. Então, uma demanda grande, nós vamos encaminhar isso, essa pauta de reivindicações das recepcionistas aqui em Passos, que não suportam mais a colocação de falta, a perseguição, o assédio moral por parte da secretaria e também por parte dos usuários do SUS. Então, nós vamos realmente discutir, né, toda essa situação para dar uma resposta à categoria. Quero aqui dizer que o segundo encontro da Mulher Servidora Pública Municipal ficou para o dia 11 de abril. Em relação aos aposentados que ainda não compareceram para fazer a carteira do aposentado e aposentada, deve ir ao SINFEMP no horário das 8 às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Certo? Quem ainda não foi assinar aquela autorização, porque todos os aposentados, ao você se aposentar, você tem uma nova matrícula. Então leve seu último contra-cheque e vá ao SINFEMP, tá certo? A questão do PIS dos garis, auxiliares de serviço, merendeiras, técnicos administrativos, a votação agora vai para o Senado, avançou bastante, certo? E nós estamos realmente acompanhando. E esta semana estará viajando as companheiras da enfermagem, precisamente Silmara e Priscila, estarão representando o SINFEMP na audiência pública no Congresso Nacional e também a mobilização em Brasília pela aprovação imediata da PEC 19, que trata do piso salarial da enfermagem, que a gente quer na cabeça do contra-cheque, como também as 30 horas semanais, que inclusive nós já ganhamos aqui em Patos, tá certo? Então, as companheiras Silmara Oliveira de Araújo Gomes e Priscila Mayra Oliveira de Lucena estarão participando, representando a enfermagem e o Sinfemp na mobilização que acontecerá terça-feira em Brasília, né? Eles estarão viajando amanhã, o voo já é agora de madrugada, né? Duas da manhã, já mais tarde estarão viajando a João Pessoa, estarão retornando aí só na quarta para quinta-feira. Então, o Sinfemp fez a assembleia com a enfermagem, com o Instituto da Saúde, se comprometeu, escolheu as companheiras e está garantindo a participação das mesmas nessa mobilização e audiência pública sobre o piso em Brasília. Quando elas chegarem, nós vamos marcar uma atividade aqui, uma reunião, uma assembleia ou encontro da enfermagem de Patos e região. Nós vamos envolver aqui os 23 municípios da nossa base territorial para fazermos o encontro da enfermagem. Como está em cada município, como está a votação da PEC 19, como está a luta nacional e o que a gente precisa fazer em Patos e região. Certo? Então, vamos realmente fazer esses encaminhamentos. Mas, meus amigos e amigas, nós fomos notificados pela 4ª Promotoria de Justiça de Patos, precisamente pelo Dr. Caio Terceiro Neto, uma denúncia que nós fizemos aqui contra a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Patos, essa que o gari perdeu o dedo a semana passada, certo? Então, tem um despacho aqui do Ministério Público, certo? Importante, eu vou fazer a leitura num próximo programa do Sinfemp, certo? Mas nós estamos, inclusive, colocando a situação de trabalho, não só dos servidores do quadro efetivo, assédio moral, a perseguição, mas também esses companheiros e companheiras contratados por essas empresas ou pela própria prefeitura. Para vocês terem uma ideia, a alimentação é uma quentinha da menor que tem, de péssima qualidade. Esses companheiros e companheiras se transformaram em boias frias. E os companheiros que são efetivos, que estão na infraestrutura e serviço público do município, que moram em outros municípios, inclusive filiados ao Sinfemp, estão também sendo penalizados. A alimentação não presta, é perseguição, é assédio moral. Então nós convidamos todos vocês para que na próxima quinta-feira, dia 19, dia de São José, meu dia, compareça à Assembleia do Sinfemp a partir das 4 horas da tarde. Certo? Às 4 horas da tarde. Vamos discutir isso, inclusive eu vou fazer a leitura desse despacho do Ministério Público, certo? Que agora é inquérito civil instaurado contra a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos em virtude dessas maldades praticadas contra os servidores efetivos e contratados. Bom final de domingo para todos. E se Deus quiser, próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfemp para todos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para todos.